E nesta segunda-feira, nós temos a satisfação de conversar na continuidade da série de entrevistas Conheça o Seu Deputado, uma ação exclusiva aqui da CBN Vale do Iguaçu, com o doutor Vicente Caropreso, do PSDB. Ele assumiu recentemente a presidência da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente. É uma satisfação em conversar com o senhor. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Vanessa. É um grande prazer estar falando com você, amigos do Vale do Iguaçu, especialmente aos meus amigos de Porto União, de Bebista e de Linópolis.
O senhor reassumiu, como destacamos há pouco, a presidência da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente em Santa Catarina. Falando em específico que nesta semana nós marcamos o Dia das Mães, né? No próximo domingo já é a data, e o que chama a atenção com relação à presidência da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente é o foco na adoção, deputado. Por que é que o senhor fez a escolha deste tema?
Na realidade, Vanessa, foram dois pontos cruciais neste ano, meio que diferente por ser um ano eleitoral. Nós escolhemos duas coisas que exprimem a nossa preocupação com a formação das pessoas. Primeiro, que toda criança e adolescente tem o direito de viver com uma família. E nós sabemos que no Estado tem muitos abrigos esperando que alguma família adote essas crianças ou adolescentes. Então, o déficit é muito grande. Tem muita gente na fila, mas que acaba, por causa do perfil que elas escolhem, não adotando as crianças que estão lá esperando. Por exemplo, aqui na região sul se dá preferência para meninas, de preferência de pele clara, e não é esse o contingente maior, as pessoas que estão lá. Então, acabam essas crianças ficando muito tempo em abrigos e às vezes até se tornando adolescentes, e com o passar do tempo essas crianças não acabam recebendo o carinho de uma família. E é extremamente importante, como você ressaltou, ter uma referência, ter um pai, ter a mãe, ou de preferência ter ambos, para edificação do caráter, formação pessoal das pessoas. Evita que muitas crianças caiam num caminho que não é o ideal. Por exemplo, da droga, por exemplo, da prostituição, por exemplo, do abandono escolar. Então, esses dois temas são fundamentais para a formação e, acima de tudo, para que as pessoas tenham mais chances na vida. Quem tem uma família tem muito mais condições de equilíbrio emocional e formação geral para poder se impor na vida perante essa grande concorrência que hoje em dia, em todas as áreas que a gente sabe, estão cada vez mais difíceis de ter um lugar ao sol.
Até inclusive, deputado, Paraná é o estado com maior número de adoção. E o senhor ressaltou recentemente de que há uma necessidade de preparo para a adoção. A preocupação do senhor é o ato da devolução do ser humano. O ato da devolução do ser humano traumatizado, que é o que o senhor ressalta. Porque muitas famílias adotam uma criança e algum tempo depois acabam devolvendo elas para os abrigos. É triste, uma realidade triste, né, deputado?
Sim, esse é um trauma que nunca é recuperado. Fica marcado no coração dessas crianças e isso se deve ao mau preparo de quem se propõe a adotar alguém. São informações erradas e, acima de tudo, uma falha tanto do serviço geral, como de psicologia, assistência social e o preparo humano mesmo, que faz com que haja um certo desconforto com a presença de alguém, se a pessoa foi lá no abrigo ou num lar especial, levar para sua casa e depois de algum tempo acaba devolvendo para a justiça. Então, nós queremos, nesses encontros, justamente reforçar para todas as pessoas que fazem parte dessas equipes, do fórum, dos conselhos tutelares, enfim, e acima de tudo também do Poder Judiciário, do Ministério Público, né, e da Defensoria Pública, órgãos fundamentais, né, para que esclareçam todas as dificuldades e, acima de tudo, tornem mais fortes esse viés de adotar com toda coerência, né, para fazer com que não haja esse problema, essa mácula no coração de crianças ou de adolescentes.
Senhor também já foi secretário da Saúde, é médico de formação e ressalta sempre a preocupação com a saúde. Prova disso foi a implantação do Duodécimo para a Saúde e até o senhor cita de que o Estado tem que caminhar sem solavancos na área da saúde. O que é que o senhor quer dizer com isso, deputado?
É um recado direto para a área da Fazenda do Estado. Santa Catarina, nos últimos anos, não teve o repasse, por lei, o repasse obrigatório para a área da saúde. Os mandantes, no caso governador e secretário de Fazenda, optaram por pagar salário em dia, importante, mas não repassar o dinheiro, que é por lei da saúde. Isso causou um desgaste enorme da própria pasta perante a sociedade, quando não, em figuras, no caso, secretário, superintendente, diretores da área da saúde, que, por exemplo, não conseguiam repassar remédios para, digamos, pessoas com câncer, pessoas com doenças graves, como doença de Parkinson, asma, enfim, tantas situações que a saúde é obrigado a repassar, mas com a ausência de recursos legais, acaba ficando em dívida. Essa dívida, esse débito, muitas vezes causa muito problema na saúde das pessoas e um desgaste grave da imagem do governo, da imagem dos mandatários, porque é obrigação perante a Constituição você repassar esses recursos no tempo certo, na quantidade certa. Eu sou um defensor, fui um defensor, e hoje é lei em Santa Catarina o repasse no dia certo e na quantidade certa que a Constituição Estadual prevê.
Ok, deputado, vamos falar um pouquinho sobre outros assuntos também. Vamos falar sobre a Operação Lava Jato. Como é que o senhor avalia o cenário e o rumo dessa operação a nível nacional e até internacional, deputado?
Bom, na Itália, nós tivemos uma situação parecida chamada Operação Mãos Limpas. Aqui no Brasil, em decorrência de algumas descobertas, algumas por acaso, foi sendo desmantelada uma grande rede de corrupção que abarcou inúmeras figuras anteriormente ditas como invioláveis. Era impossível de se pensar que um ex-presidente, no caso reeleito, fosse ficar atrás das grades. É de lamentar que todo um tema de compras de deputados e senadores dentro do Congresso Nacional e também dinheiro de propina para as pessoas se manterem no poder, desviando assim o real destino desse recurso, que poderia estar sendo usado em segurança pública, saúde, enfim, em várias áreas onde ele deveria, por lei, estar sendo usado. Para que o país está maduro e que, em que pese um ex-presidente reeleito estar preso, as instituições estão sólidas e o Brasil não teve nenhum abalo como se previa. Então, há uma necessidade da continuidade dessas investigações que estão chegando praticamente ao fim e que os responsáveis cumpram o que a lei determina.
Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o pedágio em Santa Catarina. Como é que o senhor avalia como está, no momento, o nosso pedágio aqui para o Estado?
o pedágio de rodovias, você se refere?
Exato, exato, deputado.
Eu sinceramente, eu sou uma pessoa extremamente crítica em relação ao estado lastimável da infraestrutura em Santa Catarina. Não fosse a concessão de grandes rodovias no estado, nós estaríamos hoje em dia praticamente vivendo em rodovias esburacadas e arretratadas, ou inexistentes. Eu me refiro principalmente à BR-1, que é a principal, mas tantas outras que outrora eram um manancial de acidentes, uma insatisfação geral e uma incapacidade total do governo de prover a recuperação e a manutenção dessas estradas. Alguns pontos do estado, o preço tem que ser reavaliado, mas, em geral, a presença dos pedágios é salutar, porque demonstra que o governo, como um todo, seja federal ou estadual, foi incapaz de prover os recursos necessários. Aliás, com o aumento do déficit da Previdência, o que se espera daqui para frente é que ou se faz concessão ou não teremos mais a expansão das rodovias, que dirá as ferrovias. O estado de Santa Catarina é um dos estados mais atrasados de infraestrutura. Tem apenas uma única rodovia, no caso federal, com concessão duplicada, e outras que padecem de qualquer tipo de melhoria. Portanto, passar isso para a iniciativa privada em parceria é a solução.
Ok, deputado, privatizações. O senhor é a favor ou contra?
Na hora, Vanessa, na hora que o estado ele estiver prestando serviço de uma maneira adequada e necessário população, não é necessário privatização. Acontece que não é isso que acontece no dia a dia do Brasil. Então, tem muitas situações, por exemplo, na infraestrutura, que é impossível. Aeroportos, por exemplo, é impossível que se continue da maneira como está. Alguns anos atrás, nós comprávamos uma linha de celular por $2.500. Hoje, qualquer um pode adquirir um celular. Em razão do quê? Da privatização das telecomunicações. Eu acredito que quando ela for feita em áreas que realmente o governo federal ou o governo estadual tiverem muita dificuldade em fazer manutenção e, acima de tudo, a qualidade dos serviços estiver muito ruim, merece ser explorado pela iniciativa privada em parceria com o governo ou isoladamente passar completamente para a iniciativa privada. Pois aí sim, juntamente com as agências reguladoras, pode-se oferecer uma melhor qualidade de serviço, de atendimento ao cidadão. O que não dá é nivelarmos os serviços públicos por baixo e mantermos tão somente discursos ideológicos ufanistas dizendo que o presta é a porcaria de serviço prestado por ser nacional ou estatal, e não uma melhoria a ser testada no caso das privatizações.
Ok, e a reforma da Previdência, deputado, qual é a sua opinião? O senhor também é a favor ou contra?
Eu estou a favor da reforma da Previdência, mas principalmente naqueles que ganham salários e aposentadorias absolutamente fora da realidade nacional. Tem algumas classes em especial, por exemplo, nas altas cortes, de salários acima, inclusive do teto previsto, que é o referente ao salário do presidente da República. Uma série de situações irregulares tem que ser revista para quê? Para que o regime geral de previdência, aquele do trabalhador comum, seja preservado. A continuar o déficit como está, como bateu recorde recentemente, chegando a rasgos 268 bilhões de reais, não há país que aguente. Esse número daria para comprar de uma vez só a Petrobras. Então, nós temos que ter um país com condições de investir no ser humano, investir nos serviços, investir na infraestrutura e não apenas ficar dando uma presença sem ver todas as situações possíveis de justiça no pagamento dessas pensões e aposentadorias, principalmente aos que ganham muito mais do que o trabalhador comum.
Temos mais alguns minutinhos aqui, deputado, mais dois minutinhos, e eu pergunto ao senhor, aqui para Porto União especificamente, o senhor teria alguma ação que o senhor gostaria de ressaltar de grande importância para a gente ou alguma outra contribuição a vir aqui para a região em 2018?
Fomos muito solicitados e temos, no passado, uma colaboração muito grande com o hospital, com a implantação da unidade de oncologia. O Hospital São Brás, ele teve uma boa melhoria alguns anos atrás, quando eu era deputado federal. Recentemente, a gente conseguiu, para o prefeito de Porto União, R$100 mil no final do ano passado, e também dois veículos, duas ambulâncias para o prefeito Cruzeiro. Então, eu diria, o estado, a capacidade hoje em dia de Santa Catarina é muito pouca. Nós vamos acompanhar o desenvolvimento desse orçamento, vamos ficar de olho bem abertos para investir em algumas cidades que têm se denotado por ter uma ação regional, no caso aí em Porto União, de oferecimento de saúde para as pessoas. Então, nós vemos com uma preocupação muito grande toda a saúde dessa região do estado, seja de Irinópolis, onde conseguimos também alguns recursos, seja Bela Vista do Sul, mas sobretudo Porto União, onde há necessidade, principalmente na área da saúde, de nós reforçarmos o caso do prefeito Eliseu e da população em geral.
Ok, deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB aqui do estado de Santa Catarina. Obrigada pela participação aqui na CBN. Reitero ainda o senhor que já foi secretário da Saúde, médico de formação, também está junto das tratativas do consulado italiano em Santa Catarina, uma implantação deste projeto aqui para o estado, porque vale ressaltar que muitas pessoas se deslocam até Curitiba para estes procedimentos e há esta possibilidade de implantação aqui para o estado também, reiterando aqui algumas de suas ações. Deputado, muito obrigada pela participação, uma ótima semana ao senhor e uma boa tarde.
Um grande abraço para você, Vanessa, e um abraço a todos os amigos da CBN, em especial aqui a região da minha cidade, Porto União, de Ineópolis, Bela Vista do Todo, enfim, todos os amigos aí do Iguaçu.